Começa mais um Talk Wine, e o nosso Talk Wine em rede com o Oeste do Estado, CBN Cascavel, Sudoeste, CBN Vale do Iguaçu. Um abraço novamente a Roberto Benjamin, um abraço também a Ricardo Silveira. E o meu bom dia, Marcelo Copelo. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Meu caro, hoje o nosso assunto é harmonização, que é uma coisa que a gente sempre fala, mas é bom conhecer um pouco. Quais são os princípios da harmonização? Tem um conceito básico dela? Como é que é isso?
Pois é, a harmonização é talvez o tema mais sofisticado no vinho, porque é o que tem mais nuances, tá? Busca-se um encontro sinérgico do prato com o alimento. Lembre que cada vinho é uma história, existem milhares, literalmente milhões de vinhos no mundo, e cada paladar também tem uma pequena variação. A gente pode ter papilas gustativas que sentem até 20, 30 vezes mais amargor e doçura de uma pessoa para outra, tá? Então, há uma variação também. O que se busca é, claro, um encontro sinérgico, tá? Buscando o par ideal. Então, quem faz a harmonização é meio que uma agência matrimonial, buscando o casamento do vinho com o prato. Isso se faz por dois princípios básicos, afinidade ou contraste. Similaridade ou contraste. Mas se vale o similar e vale o contraste, vale tudo? Não, em alguns casos você aplica a similaridade, em alguns casos você aplica o contraste. E o que você vê no vinho? Bom, no vinho você vê os pilares principais, que são álcool e açúcar. Ambos dão sensação de maciez, tá? O álcool dá sensação de doçura também. E elementos que dão sensação de aspereza, que são taninos, que é o que dá cor escura à uva, que trava a boca. É uma sica, digamos. A acidez, que dá frescor ao vinho, mas também em excesso dá uma certa aspereza. E a efervescência nos espumantes, que é a acidez. E você vê o volume de corpo do vinho e vê o tipo de aroma. No prato é mais ou menos isso, só que no prato você vê também a suculência, se for uma carne, se a carne está mal passada, dá aquele suco na boca. Você vê sal, vê amargores, vê picância, gordurosidade, tudo isso. Como é que você casa isso? Bom, primeiro similaridade, aromas que tem a ver no vinho com aromas que tem a ver no prato. Tá? Então, muitas vezes, até para combinar uma forçadinha de barra, você coloca alguns elementos no prato que tem no vinho. Frutas vermelhas no molho, porque no vinho tem fruta vermelha, tá? Então você, às vezes, tenta cozinhando, puxar os aromas no prato para que fiquem parecidos com o vinho. Depois, no vinho, açúcar, doçura, você busca pratos que também tenham doçura. Acidez no vinho, para combinar com pratos que tenham gordura, porque a gordura é quebrada pela acidez, então é um contraste. Taninos, amargor na boca, o tanino seca a boca. Então, tanino, vinho tânico, tinto, combina com o quê? Combina muito bem com uma carne suculenta, porque a carne tem a suculência que molha a boca. Então, um seca, outro molha. Sal também vai muito bem com tanino. Pratos com mais sal, bacalhau, por exemplo, que é um peixe, seria vinho branco. Pelo sal, ele vai muito bem com vinho tinto. Corpo, pratos leves com vinhos leves, pratos encorpados com vinhos encorpados. E assim por diante, viu? Há vários princípios aqui numa análise. Aí você está fazendo uma coisa mais profissional, né? Você analisa o prato e analisa o vinho. E muito importante, você tem que analisar o prato inteiro, não só o ingrediente principal. Assim, porco, comendo com o quê? Depende do molho. Frango, comendo com o quê? Depende do molho, como ele é feito. E outra coisa, sempre vale o seu gosto pessoal. Jamais harmonize um prato que você não quer comer com um vinho que você não quer beber, só para harmonizar. Né? Tem até uma chargezinha de um casal na ilha deserta, cercado por mar e portanto, peixes, e de repente o mar traz uma caixa de vinho tinto. Ele fala, nossa, eu não vou poder beber, só tem peixe aqui e o vinho é tinto.
Sai dessa.
Pois como é, assim? Então sempre gosto pessoal, sempre o que for mais prático e bom senso. Eu tô com peixe aqui, tô com vinho tinto, não tenho vinho branco, não tenho carne, claro que eu vou nessa, claro. Entendeu? Sem problema. E outra coisa, muitas vezes harmonizações erradas dão certo, viu? Porque certo. O seu paladar varia, seu gosto varia. Tem até um livro famoso de um Master of Wine, que é um cara com título importante, chamado Why Do You Like the Wines You Like? Traduzindo, por que você gosta dos vinhos que você gosta? Ele diz que muita gente tem um paladar mais doce do que o mercado oferece nos vinhos. Então, muita gente prefere uma combinação esdrúxula, uma carne com um vinho meio doce, por exemplo, que não combinaria pela teoria. Uhum. E assim por diante, viu? Então, a genética, o histórico nosso paladar se forma na nossa história, né? O paladar no chinês é diferente do baiano. Cada um tem um gosto diferente que foi formado ao longo da cultura dele. Então a cultura influi muito também. Os indianos vão achar tudo sem pimenta. A gente vai achar tudo picante pra caramba se comer a comida dele, por exemplo. Então a parte cultural também influi muito, viu?
Ô, Copelo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você estava comentando sobre essa harmonização, você falou de várias sequências, momentos de harmonização, o que harmoniza com o quê, né? Tem uma regra básica, mas pode ter exceção. E colocou uma coisa que eu achei muito legal, que é cada um tem, às vezes, um paladar diferente, né? Meio que
Sim.
uma digital no paladar que é distinta. A sequência também conta, aquela ideia, o que vem primeiro, o que vem depois, que eu vou colocar primeiro na
Muito.
boca.
Conta muito, sim. Por exemplo, experimente tomar uma Coca-Cola, você vai achar muito doce. É uma bebida bastante doce. Aí você come uma rapadura e toma Coca-Cola de novo. Ela vai parecer menos doce, porque você colocou uma coisa muito mais doce antes no paladar. Beba um vinho, um champanhe, espumante, que é um vinho ácido. Você vai achar ácido, fresco. Aí chupa um limão, uma gotinha de limão, e bebe de novo. Você vai achar muito menos ácido, porque a sequência influi, tá? Então você, os franceses falam fazer a boca, faire la bouche. Então a preparação da boca influi no vinho. Tem até uma brincadeira que quando você vai comprar vinho com a maçã. A maçã é ácida, limpa o paladar, você vai ser mais crítico. Você vai vender vinho, sirva com queijo. Queijo é gorduroso. E adormece as papilas, tudo você vai achar gostoso. Entendeu?
Marcelo, muito obrigado por essa conversa. Amanhã é
Obrigado.
véspera de Natal, a gente se fala. Até lá.
Até amanhã, gente. Valeu. Tchau, tchau.
E você pode entrar em contato com o Marcelo, entrar em contato com o conteúdo do Marcelo, os trabalhos dele, pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo. E você pode também entrar em contato com talquine.com.br. Acesse lá, é uma experiência fantástica. E agradeço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, Sudoeste do Estado. Agradeço ao meu amigo Roberto Benjamin e também a Ricardo Silveira, âncora da CBN Vale do Iguaçu.